Oi, pode entrar. Fica à vontade. Imagine um lugar onde universos são feitos de fantasia, ficção científica e terror. Não há mais volta. Essa é a passagem para Imaginários.
E aí galera, beleza? Esse é mais um Imaginários, o podcast da Editora Draco. E hoje estamos com uma pessoa muito especial aqui. Eu sou Rafael Fernandes, estou junto com...
Eric Sama, o editor da Draco. Estamos aqui hoje com a convidada, interestadual, né?
É, hoje a gente importou aí um... Aproveitamos o isolamento para fazer gravações com nossos colaboradores que não são de São Paulo. Trouxemos Ana Lúcia Merege.
Olá, tudo bom, pessoal? Tô falando aqui de Niterói, Rio de Janeiro, entrando na minha terceira semana de quarentena, né, de isolamento social, como boa parte dos brasileiros, e super afim de conversar, bater esse papo com vocês.
Ô, fiquei sabendo aí que em Niterói o prefeito vai conseguir teste para toda a população, é verdade?
Olha, ele importou, né, ele tá trazendo para cá testes, ele diz que vai conseguir testar toda a população. Eu acho difícil conseguir testar todos, né, mas se pelo menos as pessoas que chegaram no hospital com sintomas puderem ser testadas, eu já acho que é um grande avanço, porque nem isso tá acontecendo no Brasil e no mundo, né?
Sim, é verdade.
Ah, sim, é.
Niterói é uma das cidades que tá tomando boas medidas, assim, né? A falta é o pessoal, os velhos aí, terem juízo e não irem jogar dominó de madrugada na praça, né, como tem feito em alguns bairros.
É, não teria o que falar sobre isso. Bom, Ana, queria primeiro de tudo aí você se apresentar rapidamente aí, quem é você, como é que é o...
Quem é Ana Lúcia Merege? Diga pra gente.
Então, Ana Lúcia Merege é uma pessoa que escreve fantasia e outras coisas, assim, desde muito tempo atrás, né? Publiquei o meu primeiro livro por conta própria, que foi O Caçador, já tem 25 anos, né? Depois continuei publicando assim e comecei a publicar pela Draco em 2011. Na verdade, não, em 2009, o primeiro conto, né, que saiu na Imaginários, volume 1. Depois eu publiquei O Castelo das Águias, um romance que foi o início da famosa trilogia. Famosa, não tão famosa, né? Mas
famosa trilogia da Thelgard.
A trilogia Thelgard, né? Que foi O Castelo das Águias. Quer dizer, eu tô com a Draco desde o início, desde os primórdios, né? Sou organizadora de algumas coletâneas, né, e co-organizadora de uma coletânea também, de duas. E, enfim, tô praticamente, né, toda a minha carreira literária tá se passando assim dentro da Draco, né, com alguns voos por fora, assim, algumas coletâneas e alguns contos independentes, algumas coisas assim, mas basicamente, né, meu trabalho vem acompanhando e eu espero vem crescendo, né, assim, junto com a editora também.
Ajudou a encher a laje da Draco, né?
A Ana ajudou a carregar os primeiros blocos, os primeiros sacos de cimento aí pra esse...
Pode crer.
Mas, cara, a Ana não faz jus a si mesma, Rafa, porque a Ana é praticamente a nossa principal escritora de fantasia, ela é a única grande escritora que tá aí desde o começo da casa, já tem uma trilogia, como ela mesma disse, uma série de contos, além disso ela participa de algumas coletâneas e ela também organiza outras, né? Foi uma iniciativa dela, por exemplo, que a coleção que começa com Excalibur, depois foi para Medieval, Magos e Duendes, é um projeto muito, muito do lado da Ana, que eu acho que tem tudo a ver com o trampo dela, porque ela é uma pesquisadora, ela é bibliotecária, trabalha em qual lugar que ela trabalha, Rafa?
Era uma biblioteca gigante aí, como é que é o nome? É a Biblioteca Nacional, né? É a maior do Brasil?
É a maior do Brasil, é a oitava maior do mundo, é a maior da América Latina também, né? A oitava maior do mundo e eu sou a curadora do setor de manuscritos. Eu sou basicamente a pessoa responsável por divulgar a coleção de manuscritos da Biblioteca Nacional. E eu estou fazendo atualmente home office, né? Escrevendo textos sobre manuscritos, né? Para o Instagram, para o Facebook da BN e fazendo pesquisas também. E eu também sou pesquisadora nas áreas de conto de fada, literatura fantástica também, mas é mais pelo lado do conto popular, das lendas, das sagas, essa parte assim mais popular, as raízes mais tradicionais mesmo do conto, né? que chegam até o contemporâneo. Então tem até também publicações na área.
Isso que eu ia falar, Ana, tem publicação na área, né, Ana? Qual que é o seu material?
É um livro chamado Conto de Fadas, Origens, História e Permanência no Mundo Moderno, saiu pela editora Claridade, que agora esse selo acho que vai desaparecer, vai ficar só o nome maior, que é Nova Alexandria, é uma editora paulista também, foi lançado em 2010, um ano antes do Castelo, e ele é um livro que ele não é um livro assim muito, ele é muito básico, ele é muito introdutório, ele começou com um curso que eu dei na Casa da Leitura, são as apostilas desse curso, a Casa da Leitura da Biblioteca Nacional, e ele vem sendo adotado muitas vezes assim pelo pessoal que faz TCC, ou por exemplo, um professor de português e literatura que tem que dar um curso sobre conto de fada e não conhece muito, porque ele é bem introdutório mesmo, sabe, ele não é um livro aprofundado. Eu falo até para as pessoas, olha só, não é um trabalho de especialista, é um trabalho de pesquisador. Eu costumo até dizer, eu não sou especialista, eu sou renascentista. Eu sou uma pessoa que tem muitos interesses, mas que normalmente não se aprofunda, assim, não se torna especialista em nada. Até por isso eu acho que eu consigo, mais ou menos, fazer alguma coisa verossímil, tanto em literatura de fantasia medieval, quanto fantasia da antiguidade, né, que são as histórias do Baltazar e outros contos que saíram pela Draco também. E esse lado de pesquisador, isso é uma coisa muito de bibliotecário, né? O bibliotecário recebe demandas assim, de pesquisa de tudo que é estilo e ele tem que se virar nos 12. Então isso realmente, como o Eric falou, isso repercute bastante na minha carreira literária, né? Essa coisa de pesquisar e saber o básico para criar um ambiente verossímil, né? Contar uma história verossímil, incrível, mas não sou especialista.
Ah, mas ela fala básico porque uma das características da Ana, que vocês devem estar percebendo, é excessiva modéstia. A Ana é muito modesta, porque ela realmente é muito conhecedora, ela conhece bastante mesmo os assuntos. Pensem que ela é o tipo de pessoa que acessa aqueles livros que ninguém acessa dentro da biblioteca, sabe? Aqueles livros antiquíssimos, aqueles livros que se abrir errado rasga tudo, sabe? A Ana é que...
Isso é verdade. Se abrir, se soprar, já era.
Então ela é o tipo de pessoa que abre lá os pergaminhos egípcios lá e se mexer errado, desfaz.
Sim, não, interessante. Não tem pergaminho egípcio, não. Tem pergaminho grego, bizantino.
Olha só, imagina, eu tô falando uma brincadeira e tem de verdade.
Eu ainda vou levar, quando a gente puder viajar, né, voltar a viajar, ainda faço questão de levar vocês lá para conhecer os livros manuscritos da Biblioteca Nacional. Eles são muito interessantes, a gente tem muita coisa. E não é só medieval,
tem muita
não,
coisa muita... que era da coleção do próprio Dom Pedro, não tem não?
Tem. A coleção do Dom Pedro, ela é a maior parte das coisas do Dom Pedro é de uma coleção chamada Teresa Cristina Maria, que é o nome da esposa dele, né, quando ele deixou essa coleção na Biblioteca Nacional, ele pediu, mas a gente também tem muita, o núcleo da biblioteca vem da Real Biblioteca dos Reis Portugueses, então a gente tem alguma coisa que era deles lá, que veio com Portugal.
Quando depois, eles fugiram do Napoleão.
Quando eles fugiram do Napoleão, exatamente, eles trouxeram, né? E não só livros, trouxeram medalha, trouxeram obra de arte, gravura, uma porção de coisas. Então esse foi o núcleo da Biblioteca Nacional e depois o Dom Pedro I, quando foi acertado, quando foram acertados os termos de independência, o pessoal queria de volta, né, a Biblioteca Real, mas aí Dom Pedro pagou para ficar com ela.
Ah, que bacana esse pedaço de história, hein?
É muito legal, é um trabalho muito bacana e realmente ele tem a ver com o meu trabalho de literatura também, né?
Tem um livro da Lilia Schwartz sobre a biblioteca, não tem?
É a Longa Viagem da Biblioteca dos Reis. É um bom livro.
É um bom livro, que eu me lembro. Uhum. Um bom livro de história.
Sim,
é. Bom, mas nós estamos aqui para falar de uma outra autora e de uma obra em específico. Nós queremos conversar sobre Æthelgard. Æthelgard ou Æthelgard? Porque
eu chamo de Æthel mesmo.
Eu chamo de Castelo, mas a Ana chama de Castelo. É mais bonito.
É, Castelo, é.
Então hoje a gente aprendeu, em primeiro lugar, como se pronuncia o nome do universo da Ana, né? É Æthelgard.
Æthelgard. Esse nome surgiu porque, na verdade, quando começou e quem for, eu não sei se vocês vão colocar um link aí pro blog do Castelo e tal, né?
Sim, todos os links abaixo aí, hein, pessoal, como sempre.
Isso, aí vocês vão procurar um mapa, que eu fiz um mapa a lápis mesmo, né? Aí o Eric perguntou se tinha mapa, quando foi pra publicar, eu mandei o mapa e ele fez e ficou bonitão. O mapa que vocês vão ver lá.
Eu que desenhei o mapa, nem lembrava.
Você fez, foi tal. Não, e toda vez que eu divulgo o mapa, eu boto lá, que foi sobre um desenho meu, mas que a arte do mapa é sua. E aí, claro, temos que dar os créditos. A bibliotecária não pode deixar de citar as fontes e dar os créditos.
Especialista em bibliografias.
Mais ou menos. É porque é uma parte muito técnica da biblioteconomia que eu prefiro não levar aqui para baixo da quando eu posso. Então, vocês vão reparar que a Æthelgard, o mapa de Æthelgard tem uma ilha interior. Porque no conceito inicial. Na verdade, a Teogarde começou com várias histórias que tinha pequenos universos, né, as cidadezinhas e tal, e depois eu juntei num universo único de fantasia. Inclusive, algumas delas começaram supostamente no nosso universo. Por exemplo, o Cyprien, que é o saltimbanco lá de Ateugarde, ele originalmente ele era francês, né? Só que ele começou a ficar muito anacrônico, ele começou a fazer coisas que ele não teria feito naquele período em que ele vivia. Aí depois eu joguei ele, quer saber, ele é de um universo de fantasia, pronto, né? Mas, quando eu fiz o universo, eu imaginei uma história que vinha de Atlântida. Então é mais ou menos a ideia de Atlântida, de você ter uma ilha. Se você olhar o mapa de Atlântida, tem isso também. Tem uma ilha no meio e umas ilhas à volta. E o nome do universo seria Atlan, porque tinha a ver com Atlântida. Só que depois a ideia de Atlântida caiu por terra, né? Eu tava conversando isso com meu marido e tal, meu marido falou, então você tem que mudar o nome desse universo. Eu falei, lógico, né? E aí eu comecei a pensar, mas o universo agora ganhou características que vieram meio de mitologia nórdica, então eu tenho que fazer alguma coisa que lembre. Aí existe Midgard, né? Esses lugares assim. Eu pensei, Ateugard não tem nenhum significado, não existe. Tá?
Ah, eu queria saber isso.
Eu procurei, eu você não criei uma língua, eu não sou linguista como Tolkien, tá? Então não tem uma língua, quer dizer, tem lá, né? Mas eu não criei um idioma élfico pra ninguém aprender, nunca vai ter um livro assim, vamos falar élfico. Não vai ter, né? Vão ter que se contentar com os idiomas élficos lá do Tolkien mesmo. Mas Ateugard, na verdade, na minha cabeça, ele significa a outra terra, né? O outro é por quê? Porque os primeiros elfos que foram pra lá vieram antes do Ragnarok. Antes do Ragnarok acontecer, saiu um grupo deles lá e foi para esse local chamado, que eles chamaram de Ateugard, ficaram na ilha interior, né? Criaram um mar à volta cheio de névoas e coisas mágicas e tal, e do lado de fora tinha uns humanos, então alguns deles saíram de lá e foram viver com esses humanos. Então os elfos de Ateugard, eles são diferentes dos tolkienianos, até porque eles não são elfos, eles são descendentes de elfos, já misturados com humanos e outras coisas. E também já teve gente que falou que não gostou dos meus elfos porque eles não são tolkienianos. Não são mesmo, né? Eles têm uma outra mitologia.
Ah, mas eu acho que o mais legal de qualquer pessoa que escrever um elfo é que tente realmente dar características diferentes. Porque se você quiser fazer um elfo tolkieniano, é melhor ler Tolkien, porque é muito bem feito.
É aquela coisa, se você chama aquela criatura de elfo, você tem uma base no elfo mitológico, né? Que é uma criatura que vem da mitologia nórdica, né? Depois passou para a mitologia germânica. Então você tem alguma coisa ali, né? Você puxa, se você criou um ser completamente diferente, você não vai chamar de elfo, você dá um outro nome, né? Se você baseou em outra mitologia, você vai... Como ele é um elfo, ele tem que ter alguma origem, né? Alguma origem que tenha a ver com a mitologia da qual saíram os elfos. Então, algumas características eles têm, mas outras eles não têm, porque, que eu saiba, nunca ninguém viu um elfo, né, ao vivo e a cores, para ver realmente qual o tamanho da orelha dele. Qual... Claro que elfos, como livros, né, tem que ter orelhas, assim, que se destaquem. Mas.
Você gosta de orelha comprida ou orelha curta? Porque eu lembro quando assisti os animes, quando eu era adolescente, os elfos tudo tinham umas orelhonas compridas. Eu achava mó doido aquilo, mó diferente.
Eu acho, não longas, eu fico um pouco uma característica um pouco animal, né? São uns que tem naqueles World of Warcraft, umas outras coisas assim, eles têm orelhas bem compridas, assim, meio dobradas pra fora.
Também,
eu
também.
Imagino que, eu acho que ele tá mais como um elfo dos filmes do Senhor dos Anéis, aquela orelhinha mais subidinha, pontuda. Agora, se for um guerreiro, ele provavelmente tem a orelha amassada por causa do elmo, e se for uma pessoa das casas nobres, de Ateugard, e se não for bastardo, ele tem uma das orelhas, ela é dobrada para baixo, porque eles botam um brinco com uma pedra grande desde que a criança nasce. Então, aquela orelha dobrada ali no meio, característica de alguém que vem de família nobre e não é do ramo bastardo, que senão teria essa mesma pedra no lóbulo da orelha.
Tá vendo, Rafael?
Olha lá. Então os elfos do seu universo são os Spock do mato. É isso.
Não, orelha estilo Spock. Porque eles não seguem muito a lógica.
Não, mas estilo a orelha estilo Spock.
Isso, estilo Spock.
Perfeito. E assim, dentro desse universo, como é que funciona o sistema de magia? Ou não tem? Não sei como é mais ou menos o... Como é que é o sistema de magia?
Inclusive, no blog do Castelo tem até uns posts assim, como ser um mago em Ateugard, né? Então, basicamente é o seguinte, o sistema de magia, assim, dos livros mais famosos, conhecidos, que eu acho que tem mais a ver com o que eu faço, o da Ursula Le Guin, né, no Feiticeiro de Terramar, que tem também a ver com o que eu estudei quando eu era mais nova na área de teosofia, que é a magia da forma e pensamento. Quer dizer, existe energia em tudo, basicamente. Você treina o seu pensamento, né, a sua vontade mágica, digamos assim, para criar uma ideia, uma intenção de magia, e você utiliza a energia e tudo para fazer com que ela se transforme, se torne realidade. Né? Então você tem magos que são... Blavatsky, exatamente.
Teosofia, tá? Helena Blavatsky.
Isso. Então você tem magos que são magos como o Kieran, né, que é o protagonista masculino dos livros de Athelgard, do Castelo das Águias. Ele é um mago da forma e pensamento, só que ele é bem voltado para o pensamento. Ele é aquele cara mais estilo Jedi. Ele não precisa de muito ritual, ele tem um bastão de magia, ele tece encantos, tem tudo isso, mas ele não é um cara que precise de toda uma ritualística, né, de fazer... ele faz, né, mas ele é menos nisso, é mais a vontade dele. Por outro lado, ele acaba ficando aquele cara assim, por exemplo, se ele odiar muito alguém, ele pode acabar mesmo sem querer fazendo mal para aquela pessoa, né? Então tem uma hora nos livros que ele tem umas coisas tipo assim, ele não pode nem temer que alguma coisa ruim aconteça com a mulher dele, porque pode acontecer, porque na cabeça dele ele criou aquela situação.
Tem um olho gordo bravo.
Exatamente, ele é o maior seca-pimenteira da história. Então ele muitas vezes ele procura não se aproximar das pessoas até para não odiá-las, né? Tipo assim, ah, eu queria ser um necromante para saber o que que esse... Não queria, sabe, uma coisa assim. Tem os magos da forma e pensamento que são mais da forma, é o cara que vai precisar de toda uma ritualística, e geralmente ele é um cara mais criativo, que vai ser mais um ilusionista, é um cara que transforma objetos e tal, mas ele mexe mais com magia da forma e não é uma coisa tão instantânea quanto... A resposta dele não é tão instantânea. Mas, além disso, tem os que chamam de mago da alma, que é uma coisa que seria mais um dentro da teoria da Blavatsky, que seria mais o pessoal do Bacta, né? Um cara que é tipo um devoto. É um cara mais espiritual, uma magia mais espiritual. Tem os xamãs também, né? Que são xamãs, enfim, que geralmente são os elfos da floresta e tal, que já tem aquela coisa mais do espírito animal, espírito da natureza e tal. Tem os feiticeiros brabos, assim, que mexem com um pouco de xamanismo, um pouco de magia da forma e pensamento, só que sem refinamento nenhum, que é o pessoal mais bárbaro mesmo, que faz aquelas maldição, aqueles encantos, assim, meio, sabe, aquela coisa meio porca, assim. E tem o pessoal que seriam, digamos, grosso modo, os clérigos, né, que são magos da alma, que são ligados a um poder do que eles chamam de heróis, que na verdade são os deuses da mitologia nórdica, né? Tem o Tonar, que seria o Thor, né? Tem o Tyr, tem o Odin, que é o Odin, e outros. Então, você tem várias maneiras de chegar à magia, mas supostamente você nasce com esse dom, só que também existe como você adquirir o dom depois, e uma das formas é através da arte. A pessoa começa a treinar a mente criativa dela e a concentração e tal, por meio de técnicas que são usadas pelos artistas, por exemplo, os malabaristas, né? E aí ela vai treinando aquilo, vai fazendo teatro e tal, contando histórias, ela começa a acreditar naquilo e acaba que ela começa a conseguir fazer pequenos atos de magia. Isso que eles fazem no Castelo das Águias. Eles pegam jovens com ou sem o dom da magia e treinam dentro de práticas mágicas, né? Aliadas a muitos exercícios artísticos, e aí a pessoa vai desenvolvendo aquele dom. Ou não. Alguns não conseguem.
Nossa, que legal, bem complexo.
O bagulho é profundo.
Quando vocês me virem lá nos estandes da Bienal, do livro, lugares assim, com um livro meu na mão explicando pra alguém, gesticulando como se eu estivesse fazendo malabarismo, eu tô explicando isso. Nesse momento, vocês não podem me ver, mas eu estou fazendo malabarismo enquanto eu falo com vocês.
Olha só.
Se alguém amarrar minha mão, eu não consigo falar.
Ana, você falou um pouco da magia. Antes da gente falar mais sobre o mundo de Athelgard dentro da trilogia, fala um pouquinho desse trabalho que você fez aí para crianças, para os pré-adolescentes, aí que tem dois livrinhos que você escreveu, que são mais para uma faixa etária mais baixa, mas também contém todos esses elementos aí. Pesquisa histórica, magia, enfim, e todos se passam no seu mundo. Conta um pouquinho pra gente sobre a Ana e o Orlando.
Então, a trilogia do Castelo começou, né? Já tinha feito os primeiros esboços dos três livros, quando eu cheguei até a Draco. O primeiro a gente mexeu pra caramba, né, Eric? A gente reescreveu várias vezes. Assim, foi o primeiro livro que eu fiz com o editor me orientando. Os outros livros eu já tinha até publicado, mas assim, tinha tido sorte, né, que estavam aceitáveis, digamos. E esse foi um livro muito retrabalhado. Depois a gente fez A Ilha dos Ossos, que também foi mexido um pouco menos. E aí eu fiquei com muita vontade de escrever um livro para o pessoal mais jovem. Eu comecei tentando escrever para faixa etária de 8 anos, mas eu não consegui. Acaba que o livro Ana e a Trilha Secreta ficou para uma faixa de 10 a 12 anos e pegou justamente a Ana, mesma protagonista do Castelo das Águias, que no primeiro livro do Castelo tem 19 anos e é uma mestra de sagas, que é como se fosse uma contadora de histórias barra professora de mitologia barra professora de literatura, né? mostrou a Ana quando ela estava com 12 anos, cheia de dúvidas assim, sobre como seria o futuro dela, porque ela é neta de uma elfa, mas ela tem 3/4 de sangue humano, então ela não sabe como ela vai envelhecer, como é que ela vai ficar, se ela vai ter rugas, cabelo branco, se alguém vai gostar dela um dia, se alguém como é que vai ser a vida dela, enfim, né? Se ela vai sair daquele lugar onde ela vive ou não. E aí ela faz uma jornada xamânica, ela se encontra com os animais que são os guardiões da tribo dela e faz uma longa jornada, assim, para se conhecer melhor, né? Então, o livro da Ana é basicamente isso, é uma jornada xamã. Eu estudei bastante algumas coisas sobre xamanismo, eu não pratico, não, na verdade, eu não pratico nenhuma religião, digamos assim, mas eu sou uma pessoa que se considera bastante espiritualizada, e então eu estudei sobre xamanismo, estudei também sobre florestas, hábitos de alguns animais, né, castores, lontras, lobos e tudo, para dar verossimilhança ao trabalho. E eu acredito que também tenha conseguido dar verossimilhança à personagem, né, porque eu lembro que teve até um outro podcast que foi com o pessoal do Leitor Cabuloso e sobre esse livro, e aí um homem, né, que estava participando, falou assim, mas às vezes ela faz umas perguntas assim, será que um dia alguém vai gostar de mim? De uma forma assim, que me parece meio bobinha. Aí foi uma participante mulher e falou assim, fulano, menina de 12 anos pensa exatamente assim. Ela faz exatamente esse tipo de pergunta. Ah, eu sei que minha avó gosta de mim, eu sei que meu amigo gosta de mim, mas será que um dia alguém vai gostar de mim pra namorar comigo? Né? A lontra responde que se ela um dia tiver um companheiro ou companheira, que primeiro ela tem que gostar de si mesmo, que é normal. E aí eu deixei de ter meu livro adotado numa escola por causa desse companheiro ou companheira, né? Porque as pessoas acharam que isso podia ser uma insinuação de que a Ana, né?
É o amor livre, é o amor livre.
Pois é, e aí foi justamente nessa história, né, de pra menino, pra menina, que surgiu também o Orlando, porque eu lembro que eu tava no, justamente na Bienal lá do livro, né, fui mostrar o livro da Ana pra uma avó, e a avó disse que não ia comprar porque ela queria um menino protagonista, né? Aí vira o Eric pra mim e diz assim, agora você faz um livro de menino.
Agora vai ter que fazer um livro não binário, tá faltando.
É, na verdade, o Orlando, quando ficar um pouco mais velho, ele vai se revelar gay, né?
Ah, pois
mas
bem, olha só.
Que, mas quando ele tem 12 anos de idade e já ele tá vivendo uma outra história, ele não, nesse momento, ele não tá com isso na cabeça, ele tá fazendo outras coisas, né? Então, a história do Orlando, eu pensei em primeiro, que protagonista masculino eu vou levar pra Jethelgard? O Kieran, que é o companheiro da Ana, ele teve uma infância muito triste, né? Era uma infância cheia de violência, era uma coisa assim, que eu não queria levar. Eu queria mostrar crianças pré-adolescentes, assim, de 12 anos, que tivessem questões, né, de personalidade, de autoaceitação, de aceitação do outro, de tolerância, né, de masculinidade não tóxica, que é o caso do Orlando, eu espero, mas que fossem crianças amadas, né? Crianças como a maioria das pessoas que vai ler são, né? Pode se sentir um pouco incompreendido, um pouco... Mas, geralmente, o leitor desses livros, ele vai vir de, né? Vai ter alguém que o ame, né? Vai ser amado pelos pais, pelos avós. Vai... Eu não queria botar, assim, nesses livros, em princípio, ninguém que fosse, assim, digamos, entre aspas, né? Um despossuído, algo assim. Ainda vamos ter, eu espero, né? Algum livro infantil com um personagem lá da aula dos saltimbancos, bancos que é mais assim, mas tanto Ana quanto Orlando têm as suas inculcações, mas são crianças amadas. E o Orlando não é uma aventura xamânica. Eu demorei para perceber que o ritmo de narrativa do Orlando tinha que ser mais ágil, né? O humor no Orlando tinha que ser mais efetivo, ele tinha que interagir com muito mais personagens do que a Ana interagiu. Então o livro da Ana, ele é muito narrativo. A Ana anda muito sozinha, apesar dela interagir com personagens. O Orlando, ele anda o tempo todo acompanhado. Ah, ele raramente entendi. Está só, né? Então, o Orlando é um livro mais ágil, tanto que ele acabou sendo preferido por vários leitores, embora eu ache que a Ana, ela tem mais a ver comigo, né? Porque a Ana de Braque é o meu alter ego. Mas o Orlando, quando alguém me pede assim, ah, o mais dinâmico e tal, é o Orlando. Realmente, o Orlando é mais dinâmico, né? É a história de um menino que quer ser cavaleiro, mas também tem o dom da magia. E os dois são ilustrados, né, pelo Eric também, ficaram muito bacanas. E o Orlando, no ano passado, ganhou o primeiro prêmio de Odisseia da Literatura Fantástica na categoria Narrativa para Jovens Longa, e eu fiquei super feliz porque, assim, foi a primeira vez que eu vi nesses prêmios de literatura fantástica, Argos e outros, contemplarem a narrativa para jovens, que eu acho importantíssima, porque você está formando um leitor, né? Você está trazendo um leitor para um mundo novo, você está apresentando o leitor para o teu universo, para o universo da fantasia. Então, eu achei que foi muito significativo. Foi um ano, assim, muito, muito feliz para mim.
É, o mundo está mudando. Agora até o Jabuti está entendendo que a literatura de entretenimento é uma literatura tão importante quanto a literatura mainstream. Né?
Então, não, e os quadrinhos, que é outro tipo de linguagem, eles estão lá colocando porque, de alguma maneira, os quadrinhos acabam sendo... tendo um diálogo muito grande com a literatura.
Sim, mas eu como sempre, em vez de dizer, ah, demoraram demais, eu comemoro e digo, que legal que agora eles estão olhando desta forma.
É claro.
E Ana, fala um pouco agora da literatura para adultos do mundo Ateogard.
Da literatura, assim, a gente pode dizer que os livros de até o primeiro, Castelo das Águias, ele é para jovens e adultos, né? Eu acho que...
Young adult.
É, mais ou menos. Ele tem algumas características. Ele tem um protagonista jovem, mas o protagonista masculino, o par dela, não é jovem, né? Primeiro que ela é maior, no nosso universo ela seria maior de idade. Dela ela é, obviamente, né? Mas no nosso também ela seria maior de idade, ela tem 19 anos, né? Então ele seria o new adult, né? Seria aquela pessoa que está entrando na idade adulta agora. Porque no young adult, normalmente, por exemplo, fica complicado o personagem ter um relacionamento com um homem maduro. É estranho, né? Não só não é bem aceito pelo mercado, como de alguma forma é estranho. Então ali ela é uma pessoa adulta, apesar deles terem uma diferença de idade grande, de 18 anos, né? Mas ela é uma adulta também. E naquele universo que tem características medievais, ela, pô, tinha gente até que era papa, general, doutor nas universidades de Siena, não sei o quê, com 14, 15 anos. Então medievalmente não é nenhum problema a mestra de saga ter 19 anos.
É, as pessoas entram na universidade medieval com 12 anos.
Isso mesmo, então, né? Sim. Então, só que assim, quem vai ler isso não tá na Idade Média e não tem uma bagagem de leitura nem de compreensão da história tão grande, né?
Claro, claro.
Então a gente coloca uma personagem maior, igual o Lísias, das histórias do Baltazar, que quando ele começa a viajar com a Clepsidra do Baltazar, ele tem 18 anos. Ele conhece o Baltazar aos 15, mas depois ele tem 18 anos. Pra ninguém ficar dizendo que há uma... né, uma coisa assim, ó, complicado, tão jovem com uma pessoa mais velha, não sei o quê. Então, para adultos, no sentido de que as preocupações que surgem para os personagens do castelo são preocupações de adulto, né? São pessoas que trabalham, são pessoas que... eles são mestres de uma escola, né? Então, muita gente diz, ah, você é a Harry Potter brasileira, eu sou nada, né?
É uma escola, né,
é completamente diferente. Tem história dos aprendizes? Tem. Ah, elas estão lá no blog do castelo, tem um montão delas, até para ler de graça, se quem quiser ir. E tem algumas publicadas também na série Contos do Dragão, que focam nos aprendizes, que são jovens na faixa de 14, 16, né? E aí, sim, eles têm preocupação de jovens, eles têm namorinhos, eles têm aquelas inseguranças que a Ana de Breck, no primeiro livro, também demonstra, porque ela tem 19 anos, está chegando da floresta, né? E vai viver num castelo, vai viver numa cidade onde tem um conselho, né? E ela não entende aquilo, assim, ela, em primeiro momento que ela vê a política da cidade, né, as preocupações dela, ela fala, olha, eu não entendo por que o representante dos comerciantes não se entende com o representante dos industriais ou dos fazendeiros, porque na minha tribo, o que é bom para a casa do corvo tem que ser bom também para a casa da lontra e do lobo. E os caras falam, não, não é assim, política não funciona. E o Kieran fala, vai ver o mundo como é, vai, entendeu? E aí ela vai, só que ele vai atrás. Né? E ela, apesar dela gostar dele também, e uma coisa que eu quis fazer, e eu acho que isso já está claro para todo mundo, é que eles ficam juntos no primeiro livro. Não que depois eles não tenham conflitos, eles têm conflitos, o conflito deles segue, tá? Só se desenrosca mesmo no último livro. Mas eu acho, sabe, que não cabe um cara de quase 40 anos como é o Kieran e uma mulher adulta ficar, ó, você não pode ficar comigo, ó, mas eu não te amo, mas eu não sei se eu amo fulaninho ou beltraninho, ah, não sei o quê, entendeu? Não tinha, nunca, não tinha cabimento.
É mais pra frente, então, né? As coisas vão direto ao ponto,
não,
né?
Não tinha cabimento, né? Muita gente fala, ah, mas eles começaram tão rápido, não. Ele já sabia da existência dela, ele com todo o poder mental dele já estava louco para a menina de trança chegar no castelo, né? Assim que ela chegou, ele já sabia que aquela provavelmente era a mulher dele, né? E ela gostou dele, imagina, ela olha um cara assim bonito, bonito entre aspas, né? Mas ela acha ele charmoso, misterioso, assim, que se apaixona por ela, é natural que ela se apaixone por ele também. Mas eles têm muitos ajustes que vão ser mostrados ao longo dos livros seguintes. E o primeiro deles é que no segundo livro, depois de todo o embrólio político e tal que acontece no primeiro, logo no segundo, que é narrado pelo Kieran, isso também é uma diferença. Os livros são em primeira pessoa, só que o primeiro é narrado por ela, que é uma moça de 19 anos, criada por uma família super amorosa, dentro de uma tribo. E o segundo é narrado por um cara de quase 40 que serviu ao exército, que já fez coisas muito ruins, né? Ele não chega a ser um malvado, um comensal da morte, mas ele já fez coisas ruins. E ele não é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que tenta ser justa, né? Ele seria, digamos assim, um lawful neutral, né? Se fosse dentro das categorias de D&D. Ela seria um neutral good e ele seria um lawful neutral. Então, ele narra, e logo no início o que incomoda ele é que ela deixou claro que ela não queria ser stalkeada. Ela estava com ele, mas ela não queria que ele, por exemplo, fosse atrás dela, soubesse assim pelos pensamentos dele onde ela está, entendeu? E fosse encontrar com ela e ficasse tipo vigiando a vida dela. Isso era uma coisa que ela não admitia.
O negócio de ficar mandando zap zap o dia inteiro é um pé no saco mesmo.
E o equivalente de ficar, olha só, eu conheço uma pessoa na vida real que me mostrou as mensagens de WhatsApp do namorado. O cara perguntou, onde você está? Ela disse, em casa. Ele falou, então vai até a cozinha e tira uma foto com um garfo pra você me provar que você está em casa. Eu falei, o que você está fazendo com esta pessoa?
É, entendeu? O ponto é justamente esse, né? Como é que...
Sim, uma terrível, coisa, né? É a pessoa chegar, olha, quando você chegar, eu e meu marido, a gente tem isso com a minha filha também, olha, quando você chegar no trabalho, eventualmente, não é sempre, mas dá um toque assim, cheguei, por exemplo, minha filha vai pra faculdade de ônibus, né? Quando ela chegar lá, ela avisa pelo WhatsApp, cheguei. Porque a gente quer saber que ela chegou bem, sabe? Isso é um cuidado que você tem. Outra coisa é você ficar vigiando. É você perguntar.
Você não obriga ela a tirar uma foto do letreiro da faculdade.
Pra você... Jamais, entendeu? E, então, quer dizer, ela deixa claro isso pra ele. E com base nisso, né? Aí ele fala assim, ela agora que ela conhece a cidade, que ela sabe como tudo funciona, ela tá, tipo, as inseguranças dela estão indo embora, né? Ela tá mais segura, não sei o que lá. E aí ela resolve que ela vai viajar. E vai viajar e nessa viagem ela some. E ele que tinha prometido, jurado lá pelas magias dele, que ele não ia segui-la com magia, né? Ele começa a ter que segui-la com uma pessoa normal, que é o segui-la no sentido de buscá-la, descobrir o que aconteceu com ela com uma pessoa normal, seguindo pistas, né?
Esse é o começo do livro 2, né?
A Ilha dos Ossos, né? Que é um livro que muita gente olha, aliás, o título A Ilha dos Ossos foi sugerido, quer dizer, não é que foi sugerido pelo Eric, mas a mudança de título foi. Ele ia se chamar Um Ano e Um Dia, porque eu peguei da cultura, principalmente da cultura celta, mas principalmente da cultura escocesa, uma forma de casamento que tem, que as pessoas fazem tipo um casamento para treinar, né, durante um ano e um dia. Se depois de um ano e um dia você decidiu que você vai continuar casado com a pessoa, aí o casamento é para valer.
É tipo a permissão para dirigir.
E tipo na Idade Média, em algumas cidades tinha isso. Se você saía do campo e vivia numa cidade, dentro dos muros de uma cidade, durante um ano e um dia, você era considerado cidadão. Então, no momento em que essa história é contada, a Ana nem está casada com o Kira, nem está vivendo em Vrindavan, que é onde tem o Castelo das Águias, por um ano e um dia. Ela ainda não chegou nesse ponto. Ela ainda é estrangeira. Então, é meio que, assim, na primeira versão do livro, ele tinha um pouco essa preocupação. Será que eu vou estar com ela quando a gente fizer um ano e um dia, né? Se a gente vai conseguir renovar nossos votos, né? Mas esse título, Eric achou, e tinha toda a razão, que não era um título, assim, chamativo. Ele não
parece
dizia nada.
Parece um conto, né? Um título um pouco...
É que não funcionava como série, né? A sugestão que eu fiz pra Ana é que os títulos... todos tivessem uma característica parecida, porque isso ajudaria a amarrar como série. Então, no fim, a gente ficou com o Castelo das Águias, a Ilha dos Ossos, a Fonte Amber. Os três títulos têm uma característica parecida. Foi por isso que a gente fez essa sugestão.
Os três títulos se referem a lugares, né? A Fonte Âmbar, apesar de... é uma Fonte Âmbar, mas ela fica numa fazenda que tem o nome de Fonte Âmbar também.
É a do Encruzilhada? Então,
a do Encruzilhada é a mesma fazenda. É a fazenda da família do Kira, né?
Que é o primeiro conto que a Ana publicou com a gente, né? Imaginários, e também tem disponível em e-book.
Isso mesmo, foi o primeiro conto que eu publiquei. E aí, na Ilha dos Ossos, é uma história, as pessoas logo acham que tem a ver com pirata, realmente tem a ver com pirata, então é a viagem do Kiran. Ao longo do tempo, ele é mais para adulto do que o primeiro livro, porque ele mostra muita coisa assim, não só coisas assim mais cruas, mais violentas do que a Ana encontra no primeiro livro, como também ele mostra sob o ponto de vista do Kiran, que é uma pessoa mais crua e mais violenta, né? Então, o Kira é tipo assim, eu não alojaria um cão aqui. Ela fala, ah, que casinha humilde. Ele fala, eu não botaria um cachorro pra viver aqui, sabe? Tem coisas assim. O Kira, eu me inspirava um pouquinho no estilo, não no estilo de escrita, mas no linguajar dos personagens do Bernard Cornwell, que é um autor que eu gosto também, né? Que eu sinto muito, assim, a influência do Cornwell quando eu leio Eduardo Cassi, por exemplo, que é outro autor da Drapa, assim, que eu adoro e que faz uma fantasia histórica que eu digo que tem os S's, né? Sexo, sangue, suor e sujeira. Então, no meu caso, essas histórias de Ateugado, elas não têm tanto sexo, sangue, suor e sujeira explícitos, mas elas têm, né? Uma coisa menos gráfica, porque eu escrevi um ou outro conto que tem mais isso, principalmente a parte da violência, né?
Não é o seu estilo, né, Ana?
Não é o meu estilo. O meu estilo é um estilo para um adulto ler, mas também dá para um jovem de 15, 16 anos ler tranquilo. E quando chega na fonte Amber, a gente vê que já houve muitas mudanças, né? Principalmente na Ana, porque a Ana era uma pessoa mais jovem, então obviamente ela vai passar por muito mais mudanças do que o Kieran. Ela é um personagem que muda muito, mas o Kieran, de certa forma, ele também muda bastante. Ele se humaniza através do amor que ele sente pela Ana, que ao mesmo tempo se transforma no ponto fraco dele. É aquela coisa assim, ele não se importa com ninguém no mundo. Ele pode defender os alunos dele, o cara que trabalha com ele, a cidade onde ele está, por uma questão de dever. Mas ele realmente não sofreria, digamos assim, se alguma daquelas pessoas morresse. Se ele cumpriu o dever dele, ele tá bem. No caso dela, não. Né? No caso, se acontecer alguma coisa com ela, ele vai pirar, ou vai sofrer, né? Ou vai querer se vingar, ou tudo junto. Então, ela se torna o ponto fraco dele, mas ela acompanha ele pra guerra. Porque nenhum dos dois quer que a guerra aconteça, a ideia é essa. Né? Então, ele vai militarmente lá, militarmente como mago, né? A serviço do exército. Os magos da terra de Ateugard escrevem dizendo que não se meta com guerra, porque você vai, as suas energias vão ficar complicadas, isso vai te afetar, você já teve metido nisso. E ele fala assim, bom, então pra eles o mundo vai pro inferno, né? Então a carta deles que vá também, amassa a carta, joga na lareira e vai pra guerra, né? O Kira é desses. E a Ana vai porque ela tá tentando evitar quer dizer, ele vai pra defender, ela vai pra fazer uma negociação política, os dois querendo que a guerra não aconteça, que a guerra não chegue às portas de Ateugard. Então, como muita gente já colocou, de Ateugard não, já tá em Ateugard, mas assim, as portas lá das Terras Férteis, que é onde eles moram, a região deles. Então, assim, como muita gente já observou, a Fonte Âmbar, ela não é um livro de guerra, não é uma história de fantasia medieval narrando guerra. Ela narra toda uma preparação para a guerra, ela menciona batalhas, ela menciona duelos e ataques e tal, mas ela não é centrada na guerra, ela não vai estar o tempo todo dentro da guerra, dentro de cenas de guerra. Mas a guerra perpassa todo o tempo a preocupação daquelas pessoas, para não deixar acontecer, o medo de que aconteça, o que pode acontecer com as pessoas, né? Por quem vale a pena lutar, né? Então minha trilha sonora o tempo todo era aquelas músicas da Mulan, né? Alguém para quem voltar, essas coisas assim, ficava
então,
escutando.
Então é uma coisa que sei lá, é o mesmo tipo de dinâmica que tem no Game of Thrones, mas com menos sacanagem, menos porradaria, menos gente morrendo de forma horrível, certo?
É, mais ou menos sim, né? Só tem menos personagem, tem muito personagem. Muita gente fala, teus livros tem tanto personagem, mas se for no Guerra dos Tronos, tem muito mais, né?
Sim, é muito mesmo.
E também tem personagens mais recorrentes, né? É narrado em primeira pessoa, ao contrário de Game of Thrones, mas no terceiro livro, Anne e Kieran se alternam para narrar. E ainda tem outros personagens que narram pequenos capítulos, capítulos muito curtos mesmo, às vezes é de um parágrafo. No
é,
máximo,
que é bem estrutura
páginas
de novela mesmo, né? Que você trabalha com vários núcleos.
E é muito aquela coisa tipo, a Ana fala, ai Kira, mas você devia fazer isso e isso. Aí o Kira no capítulo dele, poxa, ela diz que eu devia fazer isso e isso porque ela não sabe de XYZ. Aí tem um terceiro personagem que fala, o Kira pensa que XYZ, mas na verdade a minha avó antes de morrer me contou o quê, né? E aí você vê os pontos de vista. Por que a irmã do Kira não queria falar com a Ana, né? O que que tava por trás daquilo? Aí você vê um capítulo narrado por ela e ela fala como é que ela se sentia quando recebia as cartas da Ana. E aí no terceiro tem toda a história da família do Kira que ele escondia desde o primeiro livro, né? Então tem personagem que volta. Inclusive, assim, a primeira pessoa que fez a leitura crítica do Castelo ficou incomodada com um personagem secundário não ter morrido. Mas eu tinha uma função para esse personagem no terceiro livro. Chega no terceiro livro, um outro amigo do Kira morre de uma forma muito ruim, mas esse personagem do primeiro livro não, né? É, no terceiro eu realmente mostrei faces da guerra feias, né? Só não carreguei tanto assim nas tintas, porque eu achei que ficava até fora da minha proposta com a série toda, que era um leitor que começou com 13 anos e terminou de ler com 15, 16, mais ou menos até o que a J.K. Rowling fez.
Mas tá seu estilo de autora, né, Ana? Você não trabalha esse lado tão gráfico, você trabalha a parte mental, é só ver a maneira como você descreve seu sistema de magia, sabe? É uma coisa totalmente ligada aos sentimentos, a forma que as pessoas interagem, é outra coisa, sabe? Não é uma coisa pragmática que você vai lá e mistura um elemento com o outro e explode a cabeça do cara com uma bola de fogo. É uma coisa que tá ligada à alma das pessoas. Então eu acho que isso é a sua característica, isso é o seu texto e é aí que tá a sua grande força, né?
Obrigada.
Mas Ana, eu tô curioso aí com um projeto que você começou a se interessar em fazer cada vez mais, que são os quadrinhos, né, da Ateugard, né, agora Ateugard. Que eu aprendi, Castelo de Ateugard.
É, então, se as pessoas virem os contos e as coisas, assim como o Eric comentou, ah, você tem livro para um público mais jovem, né, e eu falei, eu tenho livro para jovem, eu tenho contos para jovem adulto, tenho os livros mesmo de Ateugard que são para jovens e adultos, tem os Elefantes Juvenis, né, e dentro de tudo isso tem várias vertentes aí, tem história mais de amor, tem história de até uma investigação, tem história de volta no passado, tem a história do Saltimbanco e tal. E uma coisa que eu queria muito fazer e comecei a fazer, ainda não consegui realmente voltar a pegar com calma, porque eu sinto que aí vai ser uma coisa tipo, olha, para tudo mais na área de literatura, fico nisso, que seriam os quadrinhos. Então eu tô querendo escrever, tô fazer um álbum de quadrinhos, né, fazer roteiro para duas histórias com algum material intermediário. É, já escolhi os personagens, já tenho esboços assim das duas histórias, mas ainda preciso realmente fazer a coisa mais organizada. E aí depois, né, com a sua ajuda, né, Rafa, e a ajuda do Eric também, a gente vai encontrar ilustradores, né, ou ilustradoras que tenham um traço, tenham um estilo, assim, que tenha a ver com isso. Eu tô pensando num público mais ou menos como o público do primeiro livro do Castelo, que seria o pessoal na faixa etária de 13 anos a 15 anos, mais ou menos, não teria problema mais novo ler, também um adulto pode curtir, que eu acho que é, o meu público é basicamente, assim, bem, bem heterogêneo nesse sentido. Então, seria uma história do Zendakia, que é o xamã da Floresta dos Teixos, né, primo da Ana, que é um personagem que muita gente gosta, é um dos personagens assim, mais queridos, né, embora ele seja, de certa forma, meio secundário, eu não sei, entre ele secreto, embora ele seja muito importante pro Kieran também. E o outro personagem que seria a Virgina, que é uma personagem, uma elfa maga, que foi aluna do Kieran, que o povo gosta também. Eu mostraria esses dois no momento em que eles chegam à conclusão sobre os seus poderes, né? E no meio teria uma história que seria um diálogo entre a Anne e o Kieran, e que a gente mostraria, teria algumas ilustrações e tal, mas teria texto também e tal, mostrando o universo mesmo, né? Como é que é o castelo e tal. A ideia é que uma pessoa que nunca leu os livros do castelo se interesse em ler também, e vice-versa, né? Então eu espero esse ano conseguir, esse ano até esse semestre ainda, conseguir pelo menos ter uma primeira versão do texto, dos quadrinhos, para depois a gente ir debatendo e pensando em trabalho futuro.
Ah, então você aí que é ilustrador da Draco, ou que ainda não tenha trabalhado com a gente, ficou interessado, manda aí, ou interessada, manda pra gente aí, que é muito interessante fazer esse projeto, sabe, com alguém que conheça o universo. Além disso, tem algum outro projeto dentro desse universo, mano, que tá pra sair, ou por cima, né? Porque aqui a gente segura os spoilers um pouco. O Eric tá há uns 20 episódios segurando o nome do livro dele.
Pois é, inclusive eu vou falar o nome do meu livro agora. O nome do meu livro é...
Não, olha, outros trabalhos sim, eu tô sempre escrevendo sobre os personagens de Ateugard, né? E eu gostaria de escrever um livro agora, final de A Fonte Âmbar, deixa a gente numa situação em que supostamente teríamos novas sagas, né? Então eu tô querendo escrever um livro que é meio intermediário entre uma possível outra trilogia. Ou seria o primeiro livro de uma nova trilogia, ou simplesmente um livro independente que vai trazer a Anne e o Kieran de novo, só que eles não serão os protagonistas da história. Eles vão aparecer, mas não serão os protagonistas. O Orlando também irá aparecer, né? E talvez outros personagens já mencionados irão. Mas ainda também é uma coisa que eu tenho que pensar bastante, porque aí eu vou ter um narrador não confiável, provavelmente ele vai ser em terceira pessoa. Então esse é um projeto mais pra frente. Eu sou muito daquela pessoa que tem que pensar bem na história, ter muitas assim, cenas guardadas na cabeça, porque essas cenas dão o meu norte, sabe? Eu sei como começa, eu sei como termina, e eu sei uns pontos-chave no meio da história. Eu aprendi a trabalhar assim. O que vai acontecendo no meio é que eu vou... Nem são contos assim muito comerciais, tanto que eu boto eles lá para as pessoas lerem, chamo. Estou publicando atualmente, a gente está gravando agora no dia 4 de abril. Estou publicando um conto do Cipriano, que é a personagem do livro O Jogo do Equilíbrio, né? Que é...
Já está no blog agora, Ana?
Tá sendo publicado em 15 partes, porque ele é meio longo.
Então
ele
você vai achar vamos achar o link aí embaixo também no blog, hein, pessoal?
O conto se chama Um Artista no Castelo, que é quando estavam fundando os primeiros anos do Castelo das Águias, o Cipriano, que é um saltimbanco, passou por lá, né? E trabalhou com eles lá, mas acabou resolvendo que ele ia partir para outros caminhos e tudo mais. Então, eu tô escrevendo esses contos, de vez em quando surgem essas ideias dos contos pro blog, que é uma escrita bem mais descompromissada, né? Porque é uma escrita realmente mais rápida, ela é pensada mesmo para colocar lá. E tô pensando nesse livro pro futuro, mas os quadrinhos estão na frente em termos de Ateugard, né? E a gente tem outros planos para esse ano, né, Eric? Mas esses a gente também vai guardar para contar mais para frente.
Em outro programa, claro.
Sim. Hoje o foco é Ateugard.
Então, Ana, foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero
valeu,
que a gente comece a gravar mais. A gente estava até planejando trazer aqui você para São Paulo para gravar lá no estúdio do pessoal da Rede Geek, só que com o isolamento e a construção aqui do nosso estúdio móvel, a gente acabou falando, vamos fazer então com a Ana, aproveitar, né, que ela tem tudo a ver com a Draco, ela é um dos pilares aí da editora e que achamos fundamental ter você aqui no nosso podcast.
Eu fico muito feliz, gente, obrigada por me chamar. Teria adorado estar aí pessoalmente com vocês, não aconteceu, mas vamos dar graças que a internet está funcionando, que a gente tem toda essa possibilidade de conversar, né? E é isso que vai, assim, suprir a impossibilidade da gente se encontrar de verdade, da gente se abraçar, da gente olhar no olho. A gente sabe que palavras ajudam muito, né? Mesmo à distância, e pelo menos as minhas, né? Estão sempre cheias de muito sentimento, muita sinceridade, tanto em relação a vocês, né? Pessoas que eu gosto muito, quanto em relação a todo mundo que está escutando e que eu espero que você já não conhece, né, que vá conhecer até o Gard, conheça o trabalho da Draco, que está aí há 10 anos, né, já, Eric? 10 anos ou 11?
10 anos. Então, 10 anos. Esse é o 11º ano de editora.
Esse é o 11º ano de Draco. A gente vai sobreviver, a gente vai passar por essa pandemia, a gente vai ter novos encontros, outras folias, né? E enquanto isso, a gente vai falando mesmo virtualmente aqui, à distância, e dando nosso recado, fazendo nosso trabalho, fazendo boa arte, como dizia o Neil Gaiman. É isso aí.
É isso aí. Obrigado, Ana, pela participação. Obrigado,
Rafa.
Obrigado,
pessoal.
Valeu.
Valeu.
Não esqueçam de seguir a Draco nas redes sociais, @editoradraco, em todas as redes sociais mais importantes, Twitter, Instagram, Facebook. E também de entrar no nosso site lá, conferir nosso trabalho, dar uma olhadinha, que é editoradraco.com. Para você que está ouvindo esse podcast em algum outro lugar, se quiser ter acesso a todos os anteriores, editoradraco.com/podcast. E é isso. Valeu.